Sejam bem-vindos ao 25º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, vamos nos sentar nos bancos do Collège de France, universidade fundada em 1530, para assistir à aula inaugural de semiologia literária, dada por Roland Barthes, em 7 de janeiro de 1977. Garanto que vão ver a literatura e a cultura de uma forma muito mais leve e saborosa. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Quem ouviu os podcasts anteriores já conhece o nome de Roland Barthes, um escritor e semiólogo francês que junta em seus escritos uma profundidade de análise com o prazer da descoberta que o texto traz. São dele obras como O Prazer do Texto, no qual ele discute que há uma diferença entre textos de prazer e textos de fruição. Os primeiros contentam o leitor, satisfazem no momento e se ligam a uma prática confortável de leitura. Os segundos deixam o leitor em estado de alerta, como se o mundo saísse do eixo momentaneamente e depois tudo se encaixasse em uma nova visão. É o que ele diz na obra Escrever a Leitura, em que pergunta se nunca aconteceu de ler levantando a cabeça. Não por desinteresse, mas por sentir uma corrente de ideias, associações e pensamentos. Pois isso é o ato que a literatura é capaz de fazer, sendo então a escritura uma ponte construída, por meio da palavra sugerida, para múltiplos sentidos, para alegorias, para o jogo entre o autor e o leitor. Isso é a semiologia literária, disciplina ministrada por Roland Barthes no Collège de France e cujo texto está disponível no texto intitulado Aula, que é por onde vamos agora. O professor começa por observar que o poder, essa entidade que coloca alguns acima dos outros, não é unitário. Não existe um poder, mas sim poderes, que se manifestam em todas as relações sociais e humanas, desde sempre na história, e que, na linguagem, também se encontra inserido, às vezes de modo sutil, às vezes de modo aberto. Mas sempre as palavras são máscaras que ocultam e revelam o poder, ou o desejo de poder, de quem as usa. Podemos nem perceber, mas ao usarmos palavras como comunista ou fascista, nós nos inserimos num discurso que ecoa diversas outras vozes de poder, que lutam entre si, mesmo que nem tenhamos consciência disso, inclusive se nem temos bem claro para nós o significado e os contextos de uso dessas palavras, e de qualquer palavra. Pois Barthes aponta que existe uma estratégia para trapacear com esses poderes que se inserem nas palavras. É uma forma de lograr o poder e revolucionar a linguagem, fazendo com que ela não diga somente o que pensa que diz, mas sugira outros caminhos num jogo plural. A isso, Roland Barthes chama literatura. Ele vai apresentar três forças da literatura apontadas a partir de três conceitos gregos: mátesis, mímesis e semiosis. A força da conexão entre os saberes, a força da representação do real e a força do desvendamento da maquinaria da linguagem. O primeiro dos conceitos, a mátesis, remete a René Descartes, que pretende ser a ciência que abarcaria a ordem e a análise que conectaria todas as coisas existentes. Roland Barthes aponta a literatura como essa ciência, pois ela é algo que consegue se conectar a todos os saberes. Como ele diz, numa frase que, se tiverem espaço no corpo, é uma boa sugestão de tatuagem. Se todas as nossas disciplinas devessem ser expulsas do ensino, exceto uma, é a disciplina literária que devia ser salva, pois todas as ciências estão presentes no monumento literário. Quer filosofia? O Mundo de Sofia, de Jostein Gaarder, além das obras de Platão mesmo, que são literárias também, pois contam com o personagem Sócrates em diálogo constante. Quer matemática? o homem que calculava de Maumatahan, além de nomes como Jorge Luis Borges, Georges Perec, Italo Calvino ou outros escritores do grupo Oulipo. Quer geografia? Leia o terceiro canto dos Lusíadas para uma visão da geografia da Europa, ou as viagens de Marco Polo, ou peregrinação de Fernão Mendes Pinto, ou os sertões de Euclides da Cunha, que vê todo o mapa da região de Canudos no sertão da Bahia. Quer história? Bem, quase toda obra literária vai evocar o contexto histórico de sua produção. Quer ciências? Leia os poemas de Antônio Gedeão, ou as descrições químicas de Augusto dos Anjos, ou o sistema periódico de Primo Levi. Isso sem mencionar toda a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, em que Monteiro Lobato coloca e brinca, em cada livro, com uma área do conhecimento. Indo desde a aritmética da Emília até a biologia da reforma da natureza. Da Emília no País da Gramática até a astronomia de Viagem no Céu. Como Barthes fala, a literatura faz girar os saberes, não fixa, não fetichiza nenhum deles. A literatura não diz que sabe alguma coisa, mas que sabe de alguma coisa. Ou melhor, que ela sabe algo das coisas, que sabe muito sobre os homens. Basta lembrar que Sigmund Freud, que revolucionou a psicologia, dizia que não importava o que ele dissesse, um poeta já teria dito antes dele. E quem lê Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, por exemplo, lá encontrará não apenas a geografia do sertão mineiro, mas também a antropologia do homem sertanejo, um sabor medieval do cancioneiro popular, a língua portuguesa em estado de construção de si mesma em frases que são música, numa história que costura religião, misticismo, amor e guerra. E isso também está em qualquer outro livro, porque a escritura se encontra onde as palavras têm sabor. Assim, para que nós entendamos as coisas como elas são, como foram e como serão, é necessário o sal das palavras. Pensem na diferença que é você ler somente a moral de uma fábula, que é apenas um conselho ao qual nem se dá muita importância, e a história que prepara. Da cigarra e da formiga, da raposa e da cegonha, da tartaruga e do coelho. E mesmo a Bíblia não seria a mesma coisa sem a beleza de histórias como as de Adão e Eva, o dilúvio, Sansão, a Torre de Babel, Jacó e Raquel, Josué parando o sol, Daniel na cova dos leões. Então a literatura é o que liga tudo isso, acrescentando imaginações e novos sentidos a tudo que o homem já produziu e pensou. A segunda força da literatura para Roland Barthes está ligada ao conceito de mimesis. Desde Aristóteles que se aponta a arte poética como esse jogo de representação que não mostra o real, mas uma visão, uma versão do real, chamada de verossimilhança por assemelhar-se ao real. Se pensarmos na Ilíada, contando as batalhas de gregos e troianos, ela foi daquele jeito na realidade? Isso não é o importante, afinal os deuses do Olimpo dificilmente apareceram na vida real para ajudarem, seja quem for. Mas o que se retrata é o homem em sua luta e as forças e os destinos que vão se traçando em cada um. Então Aquiles, mesmo que não seja um homem de verdade, torna-se símbolo da humanidade, graças ao texto de Homero. Algo parecido acontece se olharmos para O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, que aliás sairá em filme agora em setembro. Reproduzindo a atmosfera histórica, social e humana do ano de 1936, com os regimes fascistas subindo, Salazar, Mussolini e Hitler mostrando suas ações de repressão e sufocamento, inclusive com Saramago reproduzindo as manchetes de jornais daquele ano e fazendo menção a vários acontecimentos da cidade de Lisboa daquele período. Mas aí ele coloca o heterônimo do Fernando Pessoa, Ricardo Reis, tão alheio à Segunda Guerra Mundial, que se apresenta tão desejoso de não se envolver com nada, que até chega a chamar a atenção do inspetor Victor, por parecer esconder algo. Talvez fosse o fantasma de Fernando Pessoa que dialoga com o seu heterônimo e passeiam pelas ruas de Lisboa, tentando entender o que é tudo aquilo. Como se vê, não é o real, mas uma representação que cria uma nova forma de interpretação do real. Pensando nisso, podemos associar a dois verbos que Barthes aponta como sendo parte da ação da mímesis e da literatura de uma forma geral. O primeiro é o teimar, a teimosia que os escritores assumem para si, pois o mundo que aí está não pede para ser interpretado, mas os poetas, os romancistas, insistem em olhar para as coisas e encontrar algo que escapou aos demais. São como espiões que olham para todos os discursos que circulam, veem todas as falas e ações que aparecem e criam um texto, uma sequência de palavras que lança a luz e explica algo até então apenas pressentido pelos outros. Aí está o segundo verbo, que é o deslocar-se. Uma vez escrito aquele texto, tudo parece sofrer um pequeno abalo, um deslocamento para tentar ressignificar as coisas a partir da fala do poeta. Pensem no que foram e no que são versos como "No meio do caminho tinha uma pedra" ou "E agora José?" do Drummond. Ou então "Que país é esse?" ou "Que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira" de Renato Russo. E esse ato de deslocar que acontece em todo leitor que tem contato com o texto é tanto mais ampliado quanto mais se lê. Então o mundo se torna, para aquele que lê, um mundo em eterno movimento de descoberta e ressignificação, pois nada é uma verdade imutável. Chegamos então na terceira força da literatura, que é o conceito de semiosis. Aqui está a chave da aula toda de Roland Barthes, pois é o que representa o jogo de signos. Para o professor, a semiologia seria essa busca pelo texto, com T maiúsculo. O texto que contém dentro de si não apenas a palavra, mas a via de acesso para o campo de sentidos outros, que evocam contextos históricos, sociais, que mascaram ou revelam preconceitos, pré-julgamentos, por meio de uma aparente palavra neutra. A palavra não é neutra. Como Drummond também diria em Procura da Poesia, cada palavra tem mil faces secretas sob a face neutra. E cabe à semiologia fazer esse processo de garimpo, de escavação, em busca desses sentidos, seja em livros, filmes, séries, quadros, publicidades, memes e toda forma de comunicação de uma mensagem que possui toda uma série de mensagens subterrâneas, mas perceptíveis. Barthes diz que o semiólogo seria então um artista que joga com os signos, com as palavras e seus significados como um logro consciente, cuja fascinação saboreia e quer fazer com que os outros também saboreiem e compreendam. Toda forma dessa apresentação, seja num texto literário, seja num comentário crítico sobre uma obra, seja numa aula de literatura, seja numa conversa entre pessoas sobre qualquer coisa, que se unam à fragmentação de muitos assuntos a uma digressão para os conectar. Em uma palavra, fazer uma excursão. E usa uma bela imagem para explicar isso. O professor deseja que sua fala seja como as idas e vindas de uma criança que brinca em torno da mãe. Se afasta, pega uma pedra e vem mostrar, aí solta e vê outra coisa, criando uma área de jogo que tem um elemento central, mas não fica a ele restrito. Sempre que se lê, é isso que acontece. E Barthes termina sua aula dizendo que depois da idade de ensinar o que se sabe, chega a idade de ensinar o que não se sabe. Isso significa pesquisar, essa chave de desaprender o que se sabe, esquecer todas as imposições de sentidos que as culturas, as tradições e as crenças colocam e que a literatura vem para questionar, celebrar e estimular o jogo. E isso leva, enfim, à verdadeira sapiência. Nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhe os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa rara.